Pois bem, agora, finalmente, no ano de 2010, esse processo teve um desiderato, teve um final, foi julgado no tribunal e o tribunal chegou à conclusão que não havia nenhum superfaturamento, nenhuma irregularidade e não penalizou absolutamente ninguém, nem a construtora, nem qualquer órgão, seja ele a Infraero ou qualquer outro órgão envolvido com a questão. Quer dizer, o indício não se mostrou verdadeiro, não foi devidamente comprovado ao longo do julgamento do processo, depois de 9 anos, de 2001, senador Paim, até 2010. E se essa obra tivesse parado nesse período todo? O que é que teria acontecido com a Bahia? Hoje esse aeroporto foi construído para um horizonte de 10 anos. Na época que ele foi construído, ele operava com 2, 3 milhões de passageiros. Hoje ele já chega a 6 milhões de passageiros anos. Já praticamente esgotou a sua vida útil. Nos 9 anos, era esperado 10 anos. Muito bom para a Bahia. Agora imagine se nós estivéssemos com a obra paralisada 9 anos, o prejuízo que seria, porque só esse ano o tribunal chegou a uma conclusão sobre o processo que apontava graves irregularidades. Eu dou uma parte com muito prazer ao senador Jefferson Praia.
Senador Sérgio Arbores, eu quero dizer que concordo plenamente com Vossa Excelência quando Vossa Excelência diz que não concorda com a obra paralisada. Eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido. Obra paralisada significa dinheiro público do contribuinte perdendo tempo, jogado fora. Agora, nós temos no Brasil que enfrentar com mais intensidade essa questão relacionada a obras públicas no Brasil. Nós sabemos que temos milhares de obras públicas no Brasil com problemas sérios e paralisadas. Centenas, talvez milhares. Ninguém tem ideia desse grandioso problema, né? Que retrata aí a má aplicação dos recursos públicos em nosso país. Entendo que muitos são os desafios que temos pela frente, desde trabalharmos o planejamento que nas prefeituras, nos governos dos estados, nos ministérios, e termos projetos executivos bem estruturados. E, é claro, tudo isso com bom acompanhamento da população. Eu tenho 2 projetos aqui. Um que trata de um cadastro pela internet das obras públicas do nosso país, porque se Vossa Excelência quiser saber quantas obras públicas tem o governo federal hoje, ninguém sabe. Um outro problema muito grave são os sistemas de preços. Então, são vários sistemas de preços e as legislações que tratam desses sistemas de preços. Portanto, nós temos aí um mundo para ser trabalhado de desafios no sentido de termos a boa aplicação dos recursos públicos, o Tribunal de Contas da União fazendo a parte dele, que é de fiscalizar, de orientar e de acompanhar essa boa aplicação que queremos, né? E termos como resultado final as obras que a população realmente quer, que a população quer o hospital, quer a ponte, quer a escola, ela quer isso, ela não quer obra paralisada, né? Ela não quer obra pública sem andamento. Parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema e acho que temos que continuar nos debruçando nessa questão que é complicadíssima. Eu confesso, desculpe por me estender nessa parte, que estou há mais de um ano com um grupo de trabalho onde temos representantes de tribunais de contas de estados, tribunais, algumas vezes, de tribunais de contas da União, Instituto Brasileiro de Obras Públicas, Instituto Brasileiro de Obras Públicas no Brasil, ou inacabados, melhor dizendo, e outras instituições que discutimos sobre esse tema. E apenas começamos a dar as primeiras mergulhadas nessa questão, porque temos um grande trabalho pela frente a ser feito nessa questão relacionada às obras públicas no país. Muito obrigado pela parte.
Eu lhe agradeço, e essa é uma realidade que, lamentavelmente, traz prejuízos inquestionáveis para o Brasil. Eu acho que o Tribunal de Contas tem que ter uma postura, e inclusive eu vi um discurso na posse do ministro Múcio, que é um parlamentar, de que a postura do tribunal tinha que ser uma postura mais proativa. Não é simplesmente paralisar obras, mas ser um parceiro, atuar desde o início, desde o exame do projeto executivo, desde a feitura do edital de licitação e acompanhar a licitação, e depois a planilha de preço, como disse Vossa Excelência, e a aplicação dos recursos e a execução da obra. porque paralisar a obra é realmente a pior solução que pode existir. E o pior é que você paralisa uma obra e não sabe quando é que vai retomar. Porque o julgamento do processo, e quando você começa a ter defesa, e tem que dar direito de defesa aos acusados de subfaturamento, ou órgão público, ou mesmo ao contratado, esse é um processo demorado. Como eu disse, Vossa Excelência, um processo de 2001 veio terminar de ser julgado em 2010. E se não fosse essa jurisprudência, que felizmente nós conseguimos na época firmar, com a ajuda inclusive do ministro, que hoje é presidente, o Biratã Aguiar, nós não teríamos conseguido concluir o aeroporto de Salvador. E eu senti que a paralisação se deu muito politicamente aqui dentro do Congresso, muito aqui dentro do Congresso, porque houve o apontamento da grave irregularidade e logo em seguida, né, algumas lideranças de oposição que não queriam ver concluído o aeroporto, aprovaram realmente o relatório do tribunal como havendo graves irregularidades e a obra ficaria parada. Eu lutei 6 a 8 meses para retomar a obra e só consegui retomar dentro dessa jurisprudência. O Estado da Bahia assumiu o valor restante para concluir a obra e o tribunal não deixou liberar mais verbas federais para que a Bahia não sofresse. Então, o que eu defendo é este acompanhamento. Vossa Excelência falou em planilhas. Nós não vamos nunca ter uma planilha só para todo tipo de obra do país. Eu sou engenheiro civil e sei muito bem que estrada é um tipo de planilha. Construção civil, edificação é outra. Refinaria de Petrobras é um outro preço. E assim por diante. Porto é outra planilha de custo. Hidroelétrica, você não vai poder fazer uma única planilha. Os setores específicos terão que ter suas planilhas. Agora, o tribunal é devidamente, a meu ver, aparelhado, tem técnicos competentes e pode fazer este acompanhamento, mas um acompanhamento de parceria, de orientação, fiscalização, mas não deixar a fiscalização para chegar a um ponto de dizer, não, tem que paralisar a obra. E vem para o Congresso e muitas vezes o Congresso é uma casa política. Então basta que uma liderança de um partido, ou dois partidos, ou três, estejam em oposição ao governo do Estado e queira paralisar uma determinada obra, e a obra vai ser paralisada. Então, essa realidade hoje, que o tribunal aponta essas obras, são 32 obras que compõem, inclusive, o PAC, obras importantes para o país. No caso da Bahia, são 3 obras, todas as 3 obras estruturantes. Uma, um projeto de irrigação, que é, na verdade, uma grande saída para a questão da seca e do semiárido, que você transforma a região que é beneficiada com a irrigação num polo de desenvolvimento agrícola e de agroindústria. A outra, o metrô da cidade de Salvador. Nós que estamos querendo preparar a cidade de Salvador para a Copa do Mundo, porque Salvador vai sediar, vai ser uma subsede da Copa do Mundo em 2014. Nós precisamos dar, essencialmente, mobilidade urbana. E estamos lá com um metrô de 6,5 quilômetros, que se for paralisar o andamento, que já é bastante lento, que já está na fase final de montagem, de teste dos trens, aí fica parado e não vamos ter esperança de ter esse metrô funcionando, mesmo ele calça curta como ele é hoje. E, por fim, a ferrovia. Eu volto a dizer, essa ferrovia é uma grande expectativa de todos nós baianos que queremos ver o desenvolvimento do Estado. É uma obra estruturante. Eu estive em Jequié, que é minha cidade natal, acompanhado do ministro do Transporte, Paulo Sérgio Passos, do presidente da Valec, Juquinha, explanando e dizendo do benefício que trará essa obra, como a Norte-Sul, que está sendo feita e avançou muito no atual governo, traz para toda a região que irá beneficiar. Agora, se no início, na partida, você já tem dificuldades com as licenças ambientais, porque demoram e nós sabemos o calvário que é você conseguir a licença ambiental. Quando está conseguindo a licença ambiental, vem o tribunal e diz, não, temos que parar porque o edital de licitação não está dentro dos nossos critérios. Por que não viu isso antes? Porque eu tenho certeza que a Valec, que é o caso, a obra, o órgão responsável pela licitação, ela procurou o tribunal e deve ter apresentado o edital. Então ficamos nessa situação. Por isso que eu trago esse assunto aqui hoje, porque, enfim, será o Congresso Nacional, seremos nós ainda, que vamos analisar e aprovar esse relato do TCU. que poderá paralisar 32 obras em andamento, que afetam o estado do Espírito Santo, Rondônia, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Acre. Aqui no Amazonas, senador Jefferson, é a construção do trecho da BR-317 entre o Amazonas e o Acre. É uma obra sonhada pelo Amazonas. E tem BR-116, temos aqui a adutora de Pirapama, em Pernambuco, e assim por diante. Então fica esse apelo e eu espero que o Congresso Nacional tenha esse bom senso de analisar com muito critério essa questão para que não se paralise obras importantes. Senador Paulo Paim.
Senador César Borges, um minuto só. Primeiro, cumprimentá-lo pela coragem e pela reflexão que Vossa Excelência traz à tribuna. Porque Vossa Excelência, na verdade, com essa reflexão, pede ao Congresso que pague e pense sobre essa situação de contas, sem necessariamente, de forma radical, mandar pagar todas as obras. E eu entendi a sua reflexão. São milhares de trabalhadores que perdem o emprego, todos perdem com o prejuízo das obras pagadas. Isso não quer dizer que não tenha que fiscalizar, que não tenha que punir, que não tenha que multar. Mas o passo radical de simplesmente suspender as obras, acho que ninguém ganha com isso. Todos perdem. Por isso eu cumprimento Vossa Excelência pela reflexão que traz à casa. Que as obras continuem, os empregos sejam mantidos e que se faça a devida fiscalização e quem cometeu algum delito que feriu o erário público responda pelo que fez. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu agradeço, senador Paulo Paim. Vossa Excelência completou a minha fala com essa preocupação dos empregos. São milhares de trabalhadores da construção de uma hora para outra não ter o seu sustento e para a sua família. É mais uma questão que merece também a nossa reflexão. Não vai nenhum demérito para o trabalho do Tribunal de Contas da União. Eu só gostaria que fosse um trabalho preventivo para evitarmos chegar a essa posição de ter que sugerir ao Congresso Nacional paralisação de obras importantes. Que o Congresso reflita bastante sobre o assunto. Muito obrigado.